Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like ou favoritar esse episódio, seja lá onde você estiver escutando. E seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão aí na descrição. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode nos enviar um Pix no valor que você quiser. Basta enviar usando o nosso e-mail como chave, que é o distopiacultural@gmail.com. E hoje, 24 de setembro, vamos falar as principais notícias da semana. Os Garotos Perdidos vai ganhar um reboot. O filme de 1987, dirigido pelo Joel Schumacher, mostra um garoto chegando na cidade e se deparando com uma gangue de vampiros. O reboot já tem no elenco Noah Jupe, Jardim Martel e terá a direção do Jonathan Twistle e roteiro do Randy McKinnon. A Warner vem tentando reviver essa franquia há um tempo. Já tentaram fazer dois pilotos para uma série da CW baseada no filme, um dirigido pela Catherine Hardwicke, a diretora de Crepúsculo, e o outro dirigido pelo Marco Siega, produtor de The Vampire Diaries. Os dois pilotos foram negados e os projetos cancelados. O filme ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado um novo filme e uma nova série de O Incrível Mundo de Gumball. Ambas as produções vão contar com a direção e produção do Ben Bockelet, criador da animação original. Segundo a sinopse divulgada, tudo começa quando um fã de Gumball encontra um episódio perdido do desenho e abre um portal conectando seu mundo ao mundo de Gumball. O filme está com o título provisório de O Incrível Mundo de Gumball, o filme, e a nova série ainda não tem título. Ambas as produções ainda não têm previsão de estreia. Saiu um teaser de The Tragedy of Macbeth, adaptação da peça de Shakespeare para o cinema pelo Joel Coen, dos irmãos Coen. Esse é o primeiro filme do diretor sem seu irmão Ethan Coen, que resolveu se aposentar do cinema. O filme será uma produção da A24 Studios com a Apple TV Plus, então o teaser carrega já de cara as assinaturas sinistras da A24, principalmente na música. O teaser só mostra imagens dos personagens principais e cenários com a narração sinistra por cima. Tudo em preto e branco com enquadramento 3x4. O filme vai ter o Denzel Washington e a Frances McDormand como Lord e Lady Macbeth, respectivamente. A peça clássica de Shakespeare conta as ações criminosas do casal Macbeth para assumir o trono da Escócia. O filme tem estreia marcada para 14 de janeiro na Apple TV Plus. Temos uma nova corrida espacial, dessa vez no cinema. Há muito tempo já vem se falando que o Tom Cruise quer fazer um filme no espaço. A NASA e a SpaceX já até anunciaram parceria para fazer isso acontecer, e o filme vai ser dirigido pelo Doug Liman, com um orçamento de US$200 milhões. Mas acontece com uma produção russa chamada The Challenge, também pretende ser filmada no espaço e tem previsão de filmagens para o mês que vem. O filme vai contar a história de um médico que é enviado para a Estação Espacial Internacional para salvar a vida de um astronauta. A equipe vai partir no mês que vem para uma missão de 12 dias para filmar o primeiro filme gravado no espaço. The Challenge ainda não tem previsão de estreia. A Amy Adams falou que Desencantada, sequência de Encantada, vai ter mais cantoria e dança do que o primeiro. Ela fala que foi até algo um tanto humilhante, porque a última vez que ela dançou tanto assim, ela tava na faixa dos 20 anos, e agora ela tá na faixa dos 40. Ela diz que por mais que quando dançasse ela se sentisse com 20 de novo, quando vê as gravações ela pensa, uau, isso não é mais a mesma coisa. O filme será um exclusivo do Disney Plus e tem estreia marcada para 2022. Na semana passada eu falei das críticas meio ácidas que o Denis Villeneuve fez à Marvel. Agora, em consequência disso, alguns diretores responderam às críticas. O Scott Derrickson, diretor do primeiro Doutor Estranho, deu uma resposta sutil trazendo de volta um tweet antigo seu. No tweet ele diz, falando como diretor, ele não critica o trabalho de outro diretor mesmo quando não gosta, pois esse trabalho é duro o suficiente para todos e ninguém quer fazer um filme ruim. E em seguida ele completou falando que se qualquer pessoa critica os filmes da Marvel falando que eles são todos iguais, ou A, não viu todos os filmes, então não deveria presumir que são todos iguais, ou B, viu todos porque realmente gosta de assistir filmes da Marvel. Já o diretor Neil Blomkamp, que dirigiu o Distrito 9, disse no Twitter que Villeneuve foi um puta babaca ao dizer isso. Bem direto. Neil Druckmann, roteirista do jogo The Last of Us e da série que vai adaptar o jogo, vai dirigir alguns episódios da série. A informação veio da lista do Sindicato de Diretores do Canadá, que adicionou o roteirista como um dos diretores da série. É muito bom que a produção siga nas rédeas de uma pessoa que está totalmente inserida naquele universo. A série do The Last of Us ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista à Entertainment Weekly, o Henry Cavill, que interpreta o Geralt de Rivia em The Witcher, falou sobre o Vesemir do Kim Bodnia na série. Ele disse que estava discutindo sobre os personagens com o Kim e afirma que o Kim vai trazer uma emoção poderosa pro papel, um verdadeiro senso de alma, coração e conexão com a natureza. Ele fala que é lindo de se ver e bonito de fazer parte, que algumas de suas cenas favoritas ele contracenou com o Kim. Ele traz algo de especial pro personagem que acha que as pessoas vão gostar. O Vesemir é um personagem que vem sendo muito esperado na série, principalmente por causa da sua animação. animação, o The Witcher, A Lenda do Lobo. A nova temporada de The Witcher tem estreia marcada para 17 de dezembro. O ator Barney Harris, que vive o Matt Coulton em A Roda do Tempo, deixará a série e será substituído pelo ator Donald Finn na segunda temporada. A informação veio do Deadline, e ainda não foi revelado o motivo da saída do ator. E foi revelado o título oficial do terceiro filme de Animais Fantásticos, e ele se chamará Animais Fantásticos – Os Segredos de Dumbledore. Além disso, o filme foi adiantado em alguns meses. Antes ele ia chegar em 15 de julho de 2022, e agora vai chegar em 15 de abril de 2022. A sequência do filme do Death Note da Netflix ainda tá de pé. Em entrevista ao Screen Rant, o Masioka, produtor do filme, disse que a sequência ainda está em produção e nenhuma outra decisão foi tomada. Mas disse que pode dizer que estão ouvindo os fãs e esperam que eles fiquem felizes com a direção que vão tomar. O filme não tem previsão de estreia. A Netflix adquiriu os direitos de todas as obras do autor Roald Dahl, que escreveu livros como Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante, entre outros. As contas oficiais da plataforma publicaram um vídeo mostrando um bilhete dourado escrito Netflix saindo de uma barra Wonka, para anunciar a compra dos direitos. De acordo com a Variety, eles pretendem criar um universo amplo usando os personagens criados pelo escritor, variando desde animações, live actions e videogames. No total, seriam 19 produções voltadas a esse universo até agora. Em entrevista ao Notícias da TV, o Marcos Saraiva, produtor da animação Astronauta Propulsão, falou um pouco sobre a série. A produção foi anunciada na CCXP 2018 e vai ser lançada na HBO. Ele diz que a série é uma quebra de paradigmas interessante, que tem um tom diferente de tudo que eles já fizeram. E ressalta que o selo HBO é renomado e desenvolver uma série para o público jovem adulto com eles é bacana. Vai ser a primeira animação da HBO para a América Latina. Apesar de ser da HBO, ele diz que a série não vai ter sexo, sangue ou violência, assim como todo o conteúdo da Turma da Mônica. Vai ser acessível para toda a família. É algo definido pelo próprio Maurício de Souza. Essa animação do Astronauta ainda não tem previsão de estreia. A série documental da Netflix, o Tiger King, A Máfia dos Tigres, vai ganhar uma segunda temporada ainda esse ano. A produção foi anunciada junto com vários outros documentários da plataforma. Ainda não foi revelado em que momento do ano ela vai estrear. Foi anunciado o elenco de vozes do filme do Mario. O Chris Pratt vai ser a voz do Mario, a Anya Taylor-Joy será a Princesa Peach, Charlie Day vai ser o Luigi, Jack Black será o Bowser, Keegan-Michael Key vai ser o Toad e o Seth Rogen vai ser o Donkey Kong. Também foi anunciado que o filme vai contar com a participação especial do Charles Martinet, que faz a voz do Mario nos jogos. A produção vai ser da Illumination, ainda não teve o diretor anunciado, mas o filme vai estrear em 21 de dezembro de 2022. Em entrevista ao CBR, o Todd McFarlane, criador do Spawn, falou sobre a produção do filme que está por vir. Ele disse que a ideia de trazer o Brian Tucker como roteirista é para ter um homem negro escrevendo o Spawn de forma mais autêntica. Ele explica que estava procurando alguém que pudesse atualizar o personagem, pois acha importante trazer uma pessoa que teve a mesma perspectiva do personagem para adicionar pequenas curvas na história do Spawn. Ele não quis fazer a mesma origem da mesma forma que foi mostrada nas primeiras três edições do quadrinho. Ele queria pessoas que fizessem algo diferente, mesmo que não soubessem disso. Então ele aplicou um teste para que as pessoas fizessem sua versão da origem do personagem para o cinema, e 80 a 90% dos entrevistados caía na armadilha de recontar a mesma história dos quadrinhos. O filme do Spawn ainda não tem previsão de estreia. A série Virgin River da Netflix foi renovada para mais duas temporadas. A série já tem três temporadas lançadas e está garantida até a quinta temporada. A série Young Royals foi renovada para uma segunda temporada na Netflix. Os episódios devem chegar no ano que vem. Foi anunciado Disney Plus Day, o evento que vai trazer as principais novidades das produções da Disney. O evento vai rolar em 12 de novembro e promete trazer prévias das produções da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. E tivemos o Emmy 2021, o evento que premia as melhores séries do ano. E vamos falar quais foram os principais vencedores. The Crown levou 7 prêmios, incluindo melhor roteiro, melhor direção e todas as categorias de atuação. Ted Lasso levou 4 prêmios, levando melhor comédia, melhor protagonista e melhor atriz coadjuvante. Hacks levou 3 prêmios, Mare of Easttown levou 3 prêmios, O Gambito da Rainha levou 2 prêmios e I May Destroy You e Halston levaram ambos 1 prêmio cada. E amanhã, dia 25, vai rolar o Tudum, evento da Netflix para mostrar as novidades que vem por aí na plataforma. Então se preparem porque vai ter trailer novo de Stranger Things, Vikings Valhalla, Cobra Kai, Sandman, The Witcher e muito mais. O André Namek, showrunner da série de Cowboy Bebop, disse que o live action vai expandir o universo do anime. Em entrevista à Entertainment Weekly, ele promete que nunca vai tirar o anime original dos puristas, ele sempre existirá. Mas está empolgado com a história e acredita que fizeram um bom trabalho não violando o cânone, mas oferecendo vislumbres adicionais do mundo já criado. Além disso, o ator John Cho, que vai viver o Spike na série, disse que se recusou a usar peruca nas gravações. Ele falou que perucas ficam muito perceptíveis nele, então disse que queria que fosse seu cabelo real. E segundo ele, foi um pouco estranho deixar crescer, porque o cabelo passou por umas fases bem bizarras. O Cowboy Bebop da Netflix tem estreia prevista para 19 de novembro. Saíram vários detalhes do live action de Cavaleiros do Zodíaco. Uma matéria do The Hollywood Reporter divulgou boa parte do elenco do filme. A produção será uma parceria da Sony com a Toei Animation. E vai ter o McKenyu como Seiya, a Madison Eisenman como a Saori, ou Siena, nos Estados Unidos, o Xianbin vai ser o Mitsumasa Kido, ou Alman Kido, Diego Tinoco será Nero, um homem contratado para matar a Saori. Fora esses, a Funke Jensen, o Nick Stahl e o Mark De Cascos também estão no elenco, mas não sabemos quais são seus papéis. O filme também vai contar com Wendy Chang, que trabalhou em Shang-Chi como coordenador de luta do filme. O Josh Campbell e o Matt Stuken, de Rua Cloverfield 10, são os roteiristas do filme, que foi gravado na Hungria e na Croácia. O filme ainda não tem previsão de estreia. Algo visível nesse elenco é a falta de personagens asiáticos. Pelo menos o Mitsumasa Kido, que será interpretado pelo Xianbin, devia ser japonês. Porque se parar pra pensar, Cavaleiros do Zodíaco já é uma história que naturalmente tem poucos personagens asiáticos, obviamente comparado a outros animes. Então não precisa apagar os poucos personagens asiáticos que já tem. Em entrevista ao Total Filme, o Jonathan Majors, que interpreta Aquele que Permanece / Kang em Loki, disse que não fez testes pro personagem. Segundo ele, foi uma escalação baseada em papéis passados do ator. Ele comparou com a escalação de escola de teatro, que o reitor vê você atuando numa peça e te escolhe pelo seu trabalho, e foi isso que aconteceu. O Kang vai ser o principal vilão de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, que tem estreia marcada para 17 de fevereiro de 2023. O CEO da Disney, o Bob Chapek, revelou que o filme do Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis deve chegar em 12 de novembro no Disney Plus, o dia do Disney Plus Day. Em entrevista ao Comic Book, o Andy Serkis e o Tom Hardy comentam a classificação indicativa de Venom, Tempo de Carnificina. O filme foi classificado nos Estados Unidos como PG-13, algo como censura 12 anos do Brasil, o que foi meio baixo para os fãs de Venom. O Andy Serkis disse que deixar para a imaginação pode ser poderoso também, que o Carnificina é um personagem bem assustador por natureza. E o Tom Hardy disse que existem regras para criar um filme acessível, então espera que com esse filme os fãs fiquem satisfeitos e ao mesmo tempo seja respeitável o suficiente para as vovós assistirem. O filme tem estreia marcada para 7 de outubro. O Vincent D'Onofrio voltou a falar que quer viver o Rei do Crime. Ele diz que leva os pedidos de retorno do personagem como um elogio e fala que quer muito interpretar ele novamente, porque o ama. Ele diz que só está esperando a Marvel chamar, porque já tá claro que ele adoraria voltar, só falta alguém pedir. Lembrando que tem rumores antigos de que o Rei do Crime pode estar presente na série do Gavião Arqueiro. A série da Miss Marvel foi adiada. A produção estava prevista para chegar ainda em 2021, mas a Variety anunciou que a série foi adiada para 2022. Segundo a matéria, a decisão é por conta da quantidade de produções da Marvel lançadas esse ano, contando filmes e séries. Essa semana teve o Batman Day, e o Matt Reeves, diretor do The Batman, compartilhou uma foto na ilha de edição. Na legenda ele disse que estava longe por muito tempo, e tá botando a cabeça pra fora da ilha de edição só pra desejar um feliz Batman Day. E ele disse que mal pode esperar pra compartilhar novidades sobre o filme na DC Fandom daqui a 4 semanas. A imagem que ele postou mostra ele editando o filme, e na tela de preview da edição mostra uma imagem do Batman do Robert Pattinson prestes a atirar com a arma de gancho. E no mesmo dia, o Michael Giacchino, compositor da trilha sonora de The Batman, revelou um trecho da trilha e parece estar bem marcante. O filme tem estreia prevista para 4 de março de 2022. Também no Batman Day, o Andy Muschietti, diretor do filme do Flash, postou uma imagem curiosa. A imagem mostra a logo do Batman do Michael Keaton, mas com a logo do Flash pichada por cima. E o que será que isso quer dizer? É só uma brincadeira do Batman Day? Vai ter Batman velocista? Ou vai ter um Flash Batman? O filme tem estreia prevista para 4 de novembro de 2022. O David Ayer publicou no seu Instagram novas imagens dos bastidores do primeiro Esquadrão Suicida. Uma das imagens mostra um dos capangas do Coringa no filme, o Goathead Priest, e a outra mostra o Coringa em si apontando a arma para a própria boca, naquela cena tosca em que ele tá lamentando que a Arlequina foi presa. As fotos são provavelmente para incitar a galera a pedir o Wire Cut do Esquadrão Suicida, que seria o filme só que feito na versão que o diretor planejou. Falando em Esquadrão Suicida, foi divulgado para a imprensa o primeiro teaser de Pacificador. Segundo a descrição, o teaser mostra que o Pacificador vai ter sua liberdade plena em troca de virar um assassino de aluguel desse segmento do governo que vimos em Esquadrão Suicida. O teaser apresenta os outros personagens que vão compor a série e mostra o primeiro alvo do Pacificador, um senador americano. Acontece que o protagonista vai ter que matar o senador durante uma viagem em família, o que complica tudo. Depois vem algumas cenas de ação e o Pacificador encontra seu pai, o Aldi Smith, que pergunta pra ele, como foi que minha semente criou algo tão fraco como você? E o teaser finaliza com o Pacificador com sua águia de estimação sendo completamente ignorado pelo pai. Além do teaser, durante o TCA, evento para a imprensa americana, o James Gunn diz que planeja fazer mais temporadas da série, pois é um universo com muita profundidade, segundo ele. E ele explica que não pensava em fazer a série quando fez Esquadrão Suicida, que a proposta veio do Walter Hamada, presidente da DC Filmes. Ele diz que o Hamada abordou ele perguntando qual dos personagens de Esquadrão Suicida seria o melhor para ter uma série. E como ele já tinha vontade de trabalhar com John Cena e acha o Pacificador um personagem pertinente nos dias de hoje, ele foi a escolha. A série tem estreia prevista para janeiro de 2022. Foi liberado um trailer mais 18 de Injustiça, Deuses Entre Nós. O trailer mostra a clássica cena do Superman atravessando o Coringa com o braço e mostra o dilema que a maioria dos super-heróis enfrentam nessas circunstâncias. Além disso, tem muitas cenas de ação de heróis contra heróis. O filme tem estreia prevista para 21 de outubro. Foi anunciada uma série documental na HBO contando a história da DC Comics. Segundo Jim Lee, desenhista consagrado e gerente criativo da DC, a DC tem um legado de mais de 80 anos desde a criação do Superman até os filmes, séries e jogos que temos hoje em dia. E o objetivo da série é levar os fãs em uma viagem inesquecível pela história da editora. A série terá 3 episódios dirigida pela Leslie Iwerk e não tem previsão de estreia. A compositora da trilha sonora memorável de Loki, a Natalie Holt, vai compor a trilha sonora do filme da Batgirl. Ela mesma publicou no seu Twitter que o próximo trabalho será com a Batgirl. O filme ainda não tem previsão de estreia. Segundo Deadline, a Prime Video está em conversas com Howard Shore, compositor da clássica trilha sonora da trilogia do Senhor dos Anéis, para retornar como compositor da série do Senhor dos Anéis da Amazon. O Howard Shore já ganhou 3 Oscars pela trilha sonora dos 3 filmes do Senhor dos Anéis. Deveremos ter notícias se as negociações derem certo nos próximos meses. A série da Amazon tem estreia prevista para 2 de setembro de 2022. Essa semana, Marcia Lucas, ex-esposa do George Lucas, que foi editora da trilogia clássica de Star Wars, fez críticas aos novos filmes de Star Wars e ao trabalho da Kathleen Kennedy. As críticas foram retiradas da biografia do Howard Kazanjin, que foi lançada esse mês. E lá ela diz que gosta da Kathleen Kennedy, sempre gostou dela, ela era cheia de ideias e muito inteligente e maravilhosa. Mas agora que ela dirige a Lucasfilm, parece que ela e o J.J. Abrams não fazem a menor ideia do que é Star Wars. Ela fala que eles não entenderam nada, que quando viu aquele filme que eles mataram Han Solo, O Despertar da Força, ela ficou furiosa. E só conseguiu pensar que eles não entenderam nada da história dos Jedi. Não entenderam a magia de Star Wars e como assim vão se livrar do Han Solo. E aí, você concorda com ela? Foram encerradas as gravações da série do Obi-Wan. O próprio Ewan McGregor disse em entrevista ao Deadline que terminou as filmagens. Ele fala que foi muito divertido, adorou trabalhar com a Deborah Chow e acha que a série não vai desapontar. Ele também fala que foi uma experiência diferente de quando filmou a trilogia prequel de Star Wars, por causa das novas tecnologias de volume usadas na série, que usa cenários renderizados em telas de LED gigantes. A série do Obi-Wan tem estreia prevista para 2022. A Kate Shacoff, que interpreta Bo-Katan, disse que está louca para atuar ao lado da Ahsoka Tano de Rosario Dawson. A atriz fala que acompanha o trabalho da Rosario desde jovem, que as duas têm a mesma idade, mas a Rosario atua há mais tempo. Ela diz que lembra de assistir o filme Kids e ficar encantada com a performance da atriz. E ela completa dizendo que ama a Rosario, mas nunca teve o prazer de conhecê-la. Então talvez um dia desses. E sinceramente eu acredito que não vai demorar muito tempo para as duas aparecerem juntas como Bo-Katan e Ahsoka. O Ludwig Göransson, compositor da trilha sonora de The Mandalorian, vai voltar para fazer a trilha sonora de Book of Boba Fett. A série tem previsão de estreia para dezembro. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!